Vou fazer aqui a troca da câmera para o pessoal acompanhar. Além do Frei Jaime, a nossa convidada especial nessa manhã de segunda-feira, quem já sabe da história dela e já conseguiu pegar as dicas no bloco anterior, já sabe de quem a gente está falando. Muito bom dia, Thaís Helena Baldasso.
Muito bom dia, Dani. Muito bem, melhor ainda estar aqui nesse estúdio tão bonito, reformado. Obrigada pelo convite, Frei Jaime. Fiquei muito feliz em revê-lo também.
Bom dia, Thaís. E olha, alegria de tê-la de volta num espaço que é teu. Num espaço que sempre foi muito, muito bem aproveitado e utilizado pela tua capacidade, pela tua espontaneidade, tua alegria também de estar com os nossos ouvintes. E olha só, nós acabamos criando desde agosto do ano passado, Conectando Esperança. Conectando Esperança.
Venho acompanhando então, pela internet.
Então você traz esperança também para todos nós. Uhum. Que bom, muito obrigado. Temos alguém que nos acompanha da Espanha também.
Sim, e às vezes eu mando até mensagem no WhatsApp no início, aí que eu tinha mais tempo, eu disse, não, olha gente, tô aqui acompanhando toda a trajetória e o crescimento da rádio.
É. Que bom, então, muito obrigado. Obrigado por estar aqui.
No nosso mapa mundi, a gente vai botar um xizinho na Espanha.
Tem na Espanha. Qual é a cidade lá na Espanha?
Eu tô em Madrid.
Ah, em Madrid.
Da capital.
Madrid.
Uma cidade nada mais, nada menos que 4 milhões e meio de habitantes entre Madrid, centro e arredores, né? Que é a região, a grande região de Madrid.
4 milhões.
4 milhões e meio de habitantes.
Nós com 500 mil aqui já estamos preocupados, imagina 4 milhões.
4 milhões.
É um mundo à parte.
E a cidade que funciona? Transporte?
Sim, uma cidade que funciona, uma cidade muito moderna, muito cosmopolita, que enfrenta, assim, de frente as desigualdades sociais e respeita também essa onda de imigração que vem vindo, inclusive agora o presidente que estava presidente em exercício e agora é presidente eleito desde o último dia 8 de novembro, Pedro Sánchez, né, do Partido Socialista Operário Espanhol, é favorável à imigração e ele acredita que é preciso realmente abrigar todo esse pessoal que vem mais do norte da África, desses países que estão em guerra como a Síria, por exemplo. Uhum. Então, é uma cidade bastante aberta. Eu não diria que é uma cidade assim que, claro, tem preconceito como em qualquer outro país. Tem gente que é contra esses imigrantes que acabam aproveitando a cidade, tirando muitas vezes o emprego de um espanhol, né, ou as oportunidades de profissionais de um espanhol. Mas é uma cidade que respeita muito assim, essas diferenças. E esse é um traço que eu gosto de Madrid. Assim. Me sinto, porque de certa maneira, pertencente lá também.
Não é em todos os lugares que um estrangeiro consegue se sentir em casa.
É.
Uhum. Às vezes eu me pergunto, será que os estrangeiros que estão aqui em Caxias do Sul, na nossa cidade, se sentem em casa?
Mas eu acho que esse é um traço, Frei, que ninguém, na verdade, quando sai daqui, há coisas que são, o que nós comentávamos aqui antes de começar o programa, insubstituíveis, né? Eu me sinto pertencente lá, já me acostumei ao estilo de vida, já me acostumei a uma nova sociedade, a uma nova cultura, porque eles não são, claro, os europeus, de uma forma geral, assim, tão afetivos, tão amorosos, tão receptivos como nós brasileiros, especialmente nós gaúchos. Mas a gente acaba se acostumando, né, no dia a dia. Agora, tem algumas coisas que são insubstituíveis, como isso, o afeto, o olho no olho, que a gente só tem aqui, né? E quando a gente para pensar o que realmente faz a gente feliz, são os relacionamentos, são as pessoas que estão conosco, são a nossa família, os nossos amigos, né? Eu sempre brinco quando as pessoas me dizem, o que que tu tá fazendo lá? Eu tô falando até com as árvores. Porque eu sinto falta desse convívio. Se tem uma coisa que eu gosto é sair por Caxias do Sul e eu conheço o padeiro, eu conheço o tio do churros, eu conheço o taxista. Não tem como sair em Caxias do Sul a gente não cruzar com uma pessoa conhecida.
Lá não tem aquele negócio, então, é de que família que tu é?
Exato.
Não tem, né?
Tu és um número, né, Dani? Uh-huh. Aqui eu sou a Thaís, uh-huh. Lá eu sou um número.
Sim.
Então, quando a gente chega num país estrangeiro, isso impacta muito. A gente sente falta disso. Mas eu acho que eu já fui criada pelos meus pais, apesar de ser filha única, para ser do mundo, literalmente. Então, como eu já tinha viajado para lá e morado lá em outras vezes, outras oportunidades, eu não senti tanto essa diferença, assim. E como eu tenho meus dois pequenos, pois eles também me ajudam nessa adaptação. Uhum. Eu não sei quem ajudou mais, se fui eu a eles ou eles a mim.
Olha só, não, é
a
bom,
criança,
bom.
A criança tem facilidade, né?
Muita facilidade.
Ela as crianças têm muita facilidade. A criança não tem aquilo de não cumprimentar, não abraçar. abraçar, não brincar junto. Eles já saem brincando, né? Se é criança, eles já estão junto, né?
É importante o relato que a Thaís passou da cidade de Madrid, porque a gente sabe que a Espanha é um país de conflitos internos no que diz respeito a questões separatistas, por exemplo, né? Tem a Catalunha, tem o País Basco. Também Madrid, então, é mais aberta, digamos.
Sim, Madrid
assim,
é mais aberta,
né?
Agora eu acho que essa questão do separatismo vai vir muito forte à tona em função da posição do novo presidente, porque assim ficou, depois de 4 anos e 4 eleições, Pedro Sánchez assumiu o poder agora no dia 8 de novembro, hoje inclusive o Legislativo toma as suas cadeiras, mas ficou bem dividido, né? 165 a 167 votos.
Nossa, meio, né? Meio. Opa.
Exatamente, só 2 a mais favoráveis a ele e 165... que não queriam, enfim, que ele assumisse o poder, e mais 18 votos que foram de abstenção, que foram de 2 partidos separatistas. Então, ele tem um baita desafio, que é resolver essa questão. Ele diz, Pedro Sánchez, que vem com tudo agora para promover a igualdade e que todos são espanhóis. Mas veremos agora, né? Porque teve uma guerra muito grande com os países separatistas, que no final das contas ele precisava do apoio para assumir com uma certa margem de tranquilidade, porque um presidente também precisa ter apoio de todos os partidos para conseguir fazer valer as suas leis, né? Sim, colocar os seus projetos
até
na
porque
rua.
Nós, em todos os recantos do mundo, a gente ainda continua legislando, não tanto porque tem em mente a justiça, o bem comum, mas às vezes são jogos de interesses, né?
Exato.
Infelizmente, isso é lá no outro lado do planeta e aqui também.
E ele vai ter dificuldades porque ele vem assim de uma forma mais tranquila, dizendo que quer promover o diálogo, que quer chamar todas as partes para conversar, mas tem partidos separatistas que eles não estão muito favoráveis a esse diálogo. Eles querem realmente quebrar, que foi o que aconteceu e vocês devem ter acompanhado aqui a confusão em Barcelona. Quebraram tudo mesmo. Assim, quando as pessoas diziam, não foi tão radical assim, foi só numa parte de Barcelona. Não, se estendeu por toda a cidade de Barcelona, mais concentrada no centro, onde houve a maior quebradeira. E o Pedro Sánchez, até o momento, como ele precisava do voto dos separatistas, ele se manteve neutro, né? Ele não teve nenhuma atitude diante dessa barbárie, né?
Agora que assumiu o poder,
e agora que assumiu o poder, ele vai ter que resolver. Então, ele tem um baita desafio. Também prometeu aumentar o salário mínimo, que está em torno de 1.050 euros, mais ou menos, não sei exatamente, mas por aí, 1.050 euros não é um dos salários mais altos da Europa. Tanto que os espanhóis estão indo embora da Espanha e procurando outros países como Alemanha, por exemplo, que o salário mínimo é bem maior. E porque eles não querem aceitar esses empregos que estão aí no mercado, que estão sendo ocupados pelos estrangeiros. Então, ele
Interessante que o europeu, ele, mesmo tendo vagas, ele não se digna, não tem a humildade de dizer, olha, eu tenho formação, mas eu posso varrer a calçada, eu posso fazer lavar louça, essas coisas, né?
Mesmo
e isso,
dificuldade, isso muitas vezes.
Isso vai valer para todos. A Europa já está vivendo esse fenômeno, né?
Sim.
De que os serviços mais simples e que não são sem dignidade. Tem dignidade, minha. Todo serviço,
e a gente,
né,
precisa desses serviços para a cidade funcionar.
Nossa, e como? É. Como precisamos, mas as pessoas não se dignam. É. Aí está um pouquinho essa quase que soberania, não sei, essa autossuficiência de dizer, não, eu sou fulano de tal e eu não posso trabalhar em tal coisa, né?
Mas eles são bastante orgulhosos, bastante nacionalistas, Frejane. Bastante, assim. É um povo, especialmente em Madrid. Talvez Barcelona não seja tanto como Madrid. Barcelona tem o seu grupo, né, que quer a separação. Esse grupo, sim, defende, né, com todas as suas forças, a sua bandeira e tal, o desligamento. Mas os madrilenhos são bastante nacionalistas. E eles não gostam desse movimento separatista justamente por isso. Assim, eles acreditam na integração, na sua soberania. É um povo bastante orgulhoso, bastante, assim, de achar que eles são superiores. Até hoje se fala do Tratado de Tordesilhas, até hoje fala da separação entre Espanha
Nossa,
e Portugal, quem tem mais
que
território,
lembrava,
quem tem menos território.
Não lembrava mais do Tratado de
Capitanias Hereditárias.
É muito engraçado, porque eles têm isso muito presente, assim como eles têm muito presente ainda a ditadura do Franco. Tem um grupo que é defensor do franquismo até hoje. E tem um outro grupo que já não, é mais moderno, mundo, que é a abertura do mercado.
O mundo avança, o mundo melhora, o mundo tem outros horizontes e às vezes o teu radicalismo... O radicalismo não faz bem...
A ninguém e a nada.
Uhum, é isso, o radicalismo, olha o que, que é o radicalismo religioso, que às vezes está também na base de guerras. Uhum. Olha o que, que é toda essa questão xiita, né? Uhum. Que se a gente olhar para o Irã, nós temos que olhar também para esse movimento também, né, de radicalismo. Ou a vida.
Ô, Thaís, vamos falar um pouquinho da tua vida particular aí, tipo, porque muita gente te conhece, claro, da tua carreira, né? Trabalhou aqui na rádio, o pessoal te vê em comerciais, enfim. Mas vamos explicar para quem não conhece o que, que levou a Thaís até a Espanha. Tu és casada com um espanhol, Luiz, né?
Sim.
É Luiz, não errei o nome, Sim. né? O Luiz. Então você morou lá, veio de volta para o Brasil, morou quanto tempo aqui? Um ano? Você ficou aqui na rádio, depois voltou, retornou agora com os filhos, né? Uhum. Pra morar lá.
Na verdade, eu fui pra Madrid pela primeira vez entre 2001 e 2002, por aí. Pra fazer um intercâmbio. Eu fazia universidade de jornalismo ainda, fui pra lá, conheci, me apaixonei, adorei a cidade. E disse, olha, um dia eu vou voltar a morar aqui. Mas como eu tava muito bem empregada aqui em Caxias do Sul, e eu sempre fui, vocês me conhecem, apaixonada pela minha profissão, sempre gostei muito, sempre tive muito prazer, sempre fui muito feliz no que eu faço. E eu acho que eu procuro transmitir isso, transbordar esse sentimento com as pessoas que eu entrevistei ao longo da minha carreira profissional. E aí, acabei conhecendo meu marido, já de cara, nos dois, três primeiros meses quando cheguei lá. E aí, nós namoramos muitos anos, assim, como 15 anos à distância. E aí, nos víamos, assim, nos nossos períodos de férias e tal. E aí, eu acabei morando mais em duas oportunidades lá. Consegui uma licença dos meus trabalhos aqui na época. Eu trabalhava na UX TV, foi a primeira vez. Ainda na época do reitor Rui Pauletti. Pedi uma licença para ele. Ofereci que eu fosse correspondente da UX TV, uhum. entrando sempre com boletins no jornal, ainda do Primo Piatto, que era o meio-dia. As pessoas mais antigas lembram aqui do jornal, que foi um dos mais tradicionais na TV, né? Comunitária. E aí, eu fiquei lá por 6 meses. E aí, depois, uma segunda temporada, eu disse, quer saber, vou abrir mão de tudo, que foi a primeira vez que eu saí da Rádio São Francisco, eu estava aqui no programa pela manhã, era líder do Ibope, era muito bacana o programa, foi, assim, uma inovação da Rádio São Francisco com uma voz feminina no horário nobre da manhã, foi
era
muito
realidade,
bacana,
né?
Realidade. Nossa, como eu adorei apresentar esse programa, adorei essa época. E aí, eu precisava organizar minha vida, eu disse, bom, vou sair da UX TV, vou sair da rádio, vou tentar morar lá um ano, para ver se eu tenho também outro tipo de experiência profissional, enfim, saber se realmente no futuro eu quero morar aqui. Para saber, eu tinha que passar por essa experiência. Passei e tal, e nós resolvemos, então, eu e o Luiz, bom, pensar num futuro casamento e tal, e começar a se organizar para morar em um futuro próximo lá. Mas esse futuro próximo demorou um pouco, porque aí surgiram outras oportunidades profissionais aqui. Eu fui morar em Porto Alegre por um tempo na TVE. Uhum. Que eu sempre gostei muito de rádio e televisão, muito mais do que o jornalismo impresso. E aí eu acabei indo morar em Porto Alegre. Nisso o Luiz veio, acabou morando um período aqui, e aí nós casamos, tivemos o Gonzalo, tivemos o Martim. E aí nós pegamos bem esta época, quando os guris eram pequeninhos, o Martim recém tinha nascido com 3, 4 meses, a onda de violência que assolou o Rio Grande do Sul. Então, nós começamos a ficar um pouco temerosos com as crianças pequenas em Porto Alegre. Nós íamos ao parque e ouvíamos uma história. Ah, fulaninho levou uma facada. E, claro, e o Luiz, que vem de outra sociedade, uhum. segura, mais moderna,
Sim.
se assustava com isso. Sim. Nós até estamos acostumados, né? A gente automaticamente já cuida quando caminha na rua, sem exageros, obviamente, porque as pessoas também exageram um pouco. Mas a gente já tem esse cuidado natural, ele não. E aí nós íamos no shopping, nós morávamos na frente de um shopping em Porto Alegre. Ah, fulaninho foi sequestrado no estacionamento. E aí todas essas coisas começaram, como essas notícias virem à tona, assim, diariamente. E aí o Luiz disse, olha, hora de mudar. Hora de mudar por falta de segurança e hora de mudar para proporcionar aos guris uma experiência internacional. Mas calma, tudo a seu tempo, os guris são pequenos, os avós estão encantados com a chegada das crianças. Calma, vamos aos pouquinhos. E aí surgiu a oportunidade de voltar para Caxias do Sul, vim trabalhar na Rádio São Francisco novamente, estava feliz da vida. Por mim, teria ficado no meu lugar, não teria saído daqui. Mas aí, né, a gente acaba fazendo alguns sacrifícios pela família, né, em prol dos nossos filhos. E o Luiz, de certa maneira, me disse, olha, esse é o momento, porque quando os guris ficarem maiores, já vão ter uma rede de amigos, e aí vai ser mais difícil tirá-los daqui. Então, uhum. Bom, então, é agora ou nunca.
Isso foi em novembro de 2018. Né? Um ano e dois meses, por aí.
Exato.
Né?
E eu acabei... eu saí da rádio, fiquei até o último dia e 15 dias depois eu me mudei de Malicuia. Uhum. Que foi no dia 16 de dezembro de 2018. Estamos lá já há um ano. Algumas coisas foram facilmente adaptáveis, outras eu ainda tenho dificuldade. Uma delas é não estar ainda trabalhando na minha área. É um mundo completamente diferente do Brasil. Eu estava até falando com as gurias ali, com a Beverly, com a Isa na produção, que nós aqui estamos acostumados a fazer valer a nossa experiência, né?
Sim.
Lá não interessa muito a tua experiência profissional, interessa a tua versatilidade profissional.
Versatilidade, olha aí.
E então, a primeira coisa, claro, eu tive que adaptar os guris, né, numa nova língua, que não foi uma coisa muito fácil, porque uhum. o Gonzalo chegou com 4 anos, foi para uma escola já de gente grande, como diz ele, não mais numa escolinha, e aí ele não entendia a professora não entendia ele, não entendia os coleguinhas, claro. Ele estava acostumado a chegar na escolinha e abraçar todo mundo e beijar, e lá é outra coisa, lá eles se cumprimentam de longe. Essa coisa de... Eu nunca vou esquecer que quando eu cheguei a primeira vez para fazer intercâmbio, eu tenho essa mania de abraçar todo mundo, né? Eu fiquei com fama de muito lançada.
Muito lançada.
Que nada mais é, no bom português, atirada. E aí, claro, e o Gonzalo e o Martim, por serem meus filhos e por morarem aqui nos seus primeiros anos de vida, estavam acostumados. A serem assim. Então eles
eram bem lançadinhos.
Bem lançadinhos. Que eu acho ótimo, aliás. E aí foi uma adaptação assim de primeiro fazer com que eles se acostumassem à escola, ao novo idioma, a essas mudanças culturais e a continuarem a serem o que eles são. Uhum. Porque eu nunca esqueço...
Tu não quer
esqueço,
perder a essência,
não
né?
Não quero perder isso, sabe? Tanto que quando o Gonzalo se despedia na escolinha, ele não dizia tchau pra ninguém. Ele saía da aula e estavam aí brincando no pátio, eu ia buscá-lo e ele não se despedia de ninguém. Eu disse, Gonzalo, tu não vai dizer tchau pros teus colegas? Ele disse, não, mas ninguém faz isso. Eu disse, não, mas tu faz.
Olha aí, ó.
Eles, mãe, mas ninguém responde. Um dia eles vão responder. Eu disse, tu continua assim, tu vai ver que tu vai fazer a diferença. E aí eu nunca vou me esquecer que, enfim... Foi uma semana, duas semanas, estava na terceira, ele começou a se despedir. E daí ele chegou no carro todo feliz, dizendo, ai, fulaninho, me deu tchau.
Respondeu.
Uhum, respondeu, disse, viu, filho, tu provocou essa mudança, tu tens que continuar sendo assim.
Olha que bacana.
E ele é um dos únicos colegas que recebe esse tchau dos meninos. E aí tinham as meninas, né? E eu assim, Gonzalo, as meninas a gente trata diferente dos meninos. Com as meninas tem que ser mais gentil, mais delicado, não brincar de lutinha. Tu vai ver que elas vão se aproximar muito mais. Gonzalo tem 5 anos, é o queridinho das meninas no colégio. Oh.
8h42, a gente tem que fazer um intervalo.
Vamos
Nosso
lá.
Bate-papo tá muito bom.
Que
mas...
legal, que legal.
Vamos fazer intervalo, Frei, a gente já volta?
Sim, já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Conectando esperança para Centro Ótico, Maturidade Max, Eiffel, Citroën, Espaço Nobre e Clínica Cavion. Manhã de segunda-feira. Daqui a pouquinho tem o Temática na apresentação da Beverly Rocha. Tudo bem, Beverly? Bom dia.
Tudo, Dani. Oi, Thaís, Frei Jaime.
Bom dia, Beverly.
Coisa boa estar aqui junto com a Thaís também, né, Dani?
Sim.
Ela não contou que eu fui produtora dela na segunda, né, fase.
Verdade.
Porque era a Ângela Regal, tua primeira produtora, né?
Mas
que foi
nem...
embora pra Portugal.
Eu nem lembrava da Ângela,
eu
lembro de ti, Beverly.
Eu substituí a Ângela porque ela foi embora, Frei Jaime, pra Portugal.
Ah, eu não sabia desse detalhe dela ter ido pra Portugal.
E aí surgiu a vaga. Foi quando eu comecei a trabalhar na rádio, como produtora da
Bom,
Raiz.
Eu estou aqui ladeado de duas que não tem dificuldade na sequência das palavras.
Não, agora assim,
sempre
tem
as palavras.
Que falam demais, né?
Não.
Tem outras palavras
não.
Falam demais.
Eu acho que vocês estão deduzindo.
Aí, amiga, tamo junto.
Hashtag tamo
as duas,
junto.
As duas muito fluentes.
Eu dei um jeito de fazer a câmera pegar você no meio das duas ali.
Olha, que maravilha.
Não, Nossa, eu hoje saí bem na foto, então.
Os três estão aparecendo na imagem.
E nós não somos só amigas locutoras, eu sou admiradora da Beverly, também admiro.
Ah, e eu das duas, e eu das duas. Eu das duas.
Verdade, verdade.
Que bom, parabéns.
Estar entre amigos é coisa que vale ouro, né, Dani? Acho que isso não tem preço, né, Thaís?
Não, não tem preço.
E a gente demora, às vezes, para entender isso na vida. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo o que realmente vale e o que não vale mais a pena, né, Frei?
Eu prefiro a insegurança, mas afetivamente estar em casa.
Estar seguro.
Estar seguro afetivamente. A outra insegurança, tu te cuida, tu não sai de noite sozinho, tu dá uma olhada quando abre o portão de casa, da garagem. Isso aí a gente sabe fazer isso aí, né?
Olha, Frei, que o Luiz vai te ligar, vai dizer, para de botar ideia na cabeça.
O Luiz não está escutando.
Está. Os pequenininhos também, que os pequenininhos estão com saudade.
E eu já sei a resposta do Luiz. Quer que eu diga? Quem um dia me dirá que eu poderia botar alguma ideia na cabeça da Thaís? É o contrário, né, viu?
Ela simplesmente adia por um tempo, né? Ela tá adiando umas ideias e depois vai valer.
Se alguém inventou a hashtag lugar de mulher onde ela quer, é Thaís Baldassa.
Diga lá.
Admiração. Vamos lá, senão eu vou tomar todo o tempo. Olha, no programa temático de hoje a gente vai falar sobre saúde mental, Dani. Nós estamos no Janeiro Branco, óbvio, nós sabemos dessa campanha, mas a Psiconor, que é uma associação de psicólogos de todo o Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, está potencializando essa campanha, querendo trabalhar não só no janeiro, mas pegando o gancho do janeiro, para todo ano a gente ter saúde mental, que é o problema do século. A gente convidou pessoas que vêm aqui no programa hoje falar sobre isso. Além desse tema, a gente também vai dar conta aqui de uma campanha que está rolando entre amigos, que é sensacional. Tem um cidadão que mora em Caxias do Sul, o nome dele é Marcelo Turquete. Há 10 anos atrás ele sofreu um acidente, tu viu, né, Thaís, nas redes sociais, tá bombando, né? Uhum. E ele ficou paraplégico. Sim. E agora, somente agora, surgiu um tratamento inovador nos Estados Unidos, para os quais pessoas são selecionadas no mundo todo, são casos clínicos selecionados. Ele foi um caso clínico selecionado e ele vai ganhar o tratamento de graça, né? Essa experiência de graça. Ele pode, inclusive, voltar a caminhar, tem essa possibilidade. Poxa, claro que é uma expectativa, pode dar certo.
É mais do que um prêmio lotérico.
Tu já pensou, Frei, 10 anos?
É mais do que um prêmio lotérico.
Só que ele precisa das despesas, Dani, de viagem, de alimentação, de estadia, isso o programa
dá
não dá.
Dá para se bancar lá, né?
Exatamente. Uhum. É isso que a comunidade está fazendo e a gente vai contar um pouquinho sobre isso. E para fechar aqui as dicas do programa de hoje, vamos falar sobre saúde ocular. Tem muita gente que não sabe, mas a exposição excessiva ao sol, né, os olhos no sol, pode provocar 9 tipos de doenças diferentes. Uma delas, a temida degeneração macular, que é irreversível, não tem mais o que fazer, Dani, depois que ela acontece.
Por isso que eu tomo a cápsula de vitamina D e deixo o sol.
Deixa o sol mais longe,
quem,
né?
Mais longe pra quem quer.
Fredim, é muito perigoso. A gente vai conversar com o médico oftalmologista hoje no programa sobre isso. Todo mundo convidado. Muito obrigada pela oportunidade.
Tem uma novidade, tá? Já vou dar um spoiler aqui. A partir das 11 horas da manhã de hoje tem um novo temática. O temática tá na pauta. É com a Beverly e a Rosângela Magalhães, as duas que também nem gosto de falar, né?
Clube da Luluzinha. Pensa.
Todo dia um convidado diferente. Vai ter um rodízio de cabeças aqui, então, tá?
Hoje
então,
assim, da Costa.
E assim, ó, livre. 3 assuntos principais do dia, mas o programa ele vai girando. É itinerante. Ele vai.
Elas estão tomando conta. Elas estão tomando conta. Dani, tu tá colocando, tu abrindo um espaço que vai te colocar em risco.
Às vezes eu me arrependo de algumas decisões, mas dessa eu não vou me arrepender.
Não, mas o Dani tem um lado feminino bem aflorado, assim.
Ô, louco!
Não, no bom sentido.
Não,
é uma pessoa gentil, receptiva, que respeita muito as mulheres.
E a muito sensibilidade obrigado. Do Dani é interessante.
Exatamente.
Valoriza
vê,
os colegas.
Tu vê que a reação dele é um pouco a reação cultural, né? De que diz para um homem que ele é delicado, já estão pensando em outra coisa.
Ah, eu não. Eu ensino meus filhos a serem.
Tá certo.
Eu também acho.
Dani, tu é o homem do futuro. A mulherada vai querer um perfil
obrigado.
Como tu.
Muito
pensei
obrigado.
Que ela ia dizer.
Dani, que
tem uma fala minha aqui dizendo que ele é gatinho.
Assim como o Luiz está ouvindo, a minha esposa também está ouvindo. Então vamos parar um pouquinho.
E eu na minha função.
Não,
eu
tem que ter orgulho.
E eu, na minha função, digo que Deus uniu o homem e não separa.
Ok, fui. Então tá, Dani.
Beijo, Beverly.
Até.
Tchau, obrigado, Beverly.
8h50, a gente tem mais 7 minutos de bate-papo aqui. Vamos falar sobre o que agora, Thaís?
Não, eu acho que
tem
não,
alguma parte que queira
assim,
esmiuçar e
frente? Eu queria trazer à tona, às vezes eu sou insistente nisso, mas, ó, afetivamente, num certo momento da vida, a gente se torna mais seletivo. No sentido assim, ó, eu quero gastar minha vida, não apenas, por exemplo, acumulando coisas. Eu quero viver bem, sim, mas eu quero também fortalecer laços. Thaís, no teu momento histórico, tem as opções, e família é sempre uma opção que tem retorno, mesmo que tenha sacrifício, mas a Thaís, como ser humano, madura, que significa para ti essa questão de ter que abrir mão afetivamente de amizades, de profissão e assim por diante?
Eu acho que esse foi meu maior desafio da mudança Caxias do Sul, Madrid, nesse último ano, assim. Eu sempre me considerei uma pessoa com bastante facilidade de adaptação, de comunicabilidade. Ou seja, se tivesse que me mandar hoje para a China sem saber nenhuma palavra em chinês, eu ia conseguir me virar, de alguma maneira. Ou através de mímica, ou através das minhas expressões faciais. Agora, nesse momento da minha vida, que eu já passei dos 40 anos, que eu já vivenciei muita coisa, já experimentei o fato de morar em outros países, porque eu não morei só na Espanha, morei também na Irlanda por um tempo para aprender inglês quando eu era mais jovem. Hoje, se eu colocar na balança e pensar em quais são as prioridades da minha vida são a minha família. São os meus amigos e os meus relacionamentos pessoais. Então, por mais que eu tenha ganhos nesse último ano e por mais não sei quanto tempo vou morar em Madrid, como a questão da segurança, de um custo de vida mais barato, de uma vivência cultural maior, dessa possibilidade de conviver com pessoas de outro mundo, porque a gente sempre aprende, é uma troca diária, eu diria, em Madrid, porque a gente vai conhecendo gente ao longo dessa experiência no exterior, mas faz falta. E faz falta todo dia, Frei Jaime, o fato de não ter as pessoas que eu gosto próximas a mim. Eu sempre fui muito ligada à minha família, especialmente ao meu pai, com quem eu tenho uma relação muito próxima, muito aberta. É meu melhor amigo, é o meu herói desde que eu nasci, e eu tenho 45 anos. Então, eu sinto muita falta dele. Mas que bom que as novas tecnologias surgiram e eu falo com a minha família todos os dias pelo Skype.
Olha que bacana.
Assim como eu falava todos os dias aqui por telefone. Aí as pessoas diziam, mas o que tu fala todo dia? Nada. Oi, tudo bem? Tá vivo, tá beleza, tá feliz, tá valendo.
Só isso.
Ótimo,
só
isso aí.
Só ouvir a voz.
E nós, quando não temos assunto, a gente diz, mas tá quente hoje.
Tá quente.
Sempre puxa o clima.
É verdade. E eu sinto muita falta também dos meus amigos. Então, eu procuro buscar esse relacionamento, mesmo que seja online, não seja presencial. Porque eu sou das antigas.
Bacana.
Eu gosto do olho no olho. Através dessas novas tecnologias, WhatsApp, Facebook, Skype, enfim, mas eu não me desliguei. Eu acho que a gente não pode se desligar. E os meus filhos, eu procuro fazer isso também. Olha, vocês estão vivendo uma experiência diferente, mas vocês não podem esquecer das suas raízes. Seja na forma de se comunicar, na forma de ser, na construção da personalidade deles, mas eles têm fotos no quarto deles de momentos felizes. Como, por exemplo, o Gonzalo tem dos colegas da escolinha, aqui em Caxias, da primeira, das suas babás, quando eles tinham babás, dos avós, paternos e maternos, de alguns amigos que foram importantes quando ele tinha 2, 3 anos, mas que ele lembra com carinho. Então, eu procuro sempre fazer com que esses dois mundos se juntam, digamos assim, de alguma maneira. Vocês não estão vivendo na Espanha separados do Brasil. Não, vocês são as duas coisas. Porque a gente nunca sabe, né? A vida é tão dinâmica. E eu, particularmente, eu mudei tanto ao longo dessa minha vida.
Tu é um exemplo disso, né? Foi, voltou,
voltou. Exatamente. Vou
de
um lado,
e o que você diria para as pessoas que cada pouco estão dizendo, eu não vejo a hora de ir embora daqui?
Eu diria, faz um bom planejamento.
Porque você pode se arrepender.
Um bom planejamento para não se arrepender, porque as pessoas, elas vão com uma ilusão, assim, muito grande de que o mundo de lá é perfeito e só o nosso tem problemas. Não, todos os países no exterior têm problemas. A gente tem vantagens e desvantagens. Acho que as mudanças são importantes. Elas causam alegria, mas também causam tristeza, porque a gente sente falta de algumas coisas também. Ok, vale a pena experimentar, vale a pena tentar, sim. Agora, não deixa para trás o que você já construiu com a ilusão de que vou começar uma vida em um mundo diferente. Eu, por exemplo, tenho a segurança de estar casada, enfim, de não ser uma pessoa jogada no mundo sem saber para onde ir. Eu deixei meu apartamento aqui, deixei meus relacionamentos aqui, uma parte da minha vida aqui, metade do meu coração aqui, porque a gente nunca sabe, um dia vai precisar voltar.
O condomínio está em dia.
O condomínio está em dia, está tudo certo, entende? Mas eu acho que esse planejamento é preciso fazer, assim, financeiro, pessoal, de saber que a saudade vai bater e vai doer. E a gente não pode voltar a hora que quiser, porque a passagem é muito cara, porque a gente acaba estruturando uma vida em outro lugar, e tu tens que te acostumar com as diferenças, e nem todas as pessoas são assim abertas com as diferenças. Por exemplo, tem gente que vive em Madrid ainda com seus costumes, vive isolado. Não se acostumou com a nova sociedade. Por exemplo, os sírios. Os sírios têm os seus costumes, têm a sua vidinha. Eles vivem isolados, eles não vivem no centro convivendo com todo mundo. Por quê? Porque têm as suas diferenças e eles não aceitam um mundo novo. Então é preciso estar aberto e isso, e fazer um planejamento financeiro, pessoal e afetivo, eu diria. Vai bater a saudade, eu vou
Bacana
ter que aguentar.
Isso. Importante, importante. E te encontra a Tortelli lá também?
Não encontra. Freijame, já engordei 2 quilos. Só em Capelete, que não tem, Sagu, X, churrasco.
Nada disso.
Nada disso tem,
nada
Dani.
E Tortelli.
Desesperador, não tem Tortelli.
Ai, meu Deus do céu.
É, daí é só uma cumilança nessas últimas 2 semanas.
Olha só, nossa. Thaís, tem muito recado aqui. Adoraram a tua participação,
que
a
bom,
visita aqui.
Mário
Rigotti, ó, Assis Lopes, do bairro Fátima. Saudades da Thaís, grande apresentadora. Ela que volte, pois temos saudades.
Ah, eu também Olha tenho, isso. Assis, e muita.
Fiquei emocionado ouvindo ela falar dos filhos. Um bom dia, recado do Assis. O Mário Rigotti também está na audiência. Um outro recado aqui no nosso WhatsApp. Foram tantos também na nossa live aqui que eu não vou ter conta de ler todos. Oi, pessoal, aqui é a Grace da Alegrave. Mandem um alô para a Thaís. Acho o máximo a experiência que ela está vivendo. Recado da Grace. Então, em nome aqui de todos os ouvintes, mais uma vez, obrigado pela tua
que
visita.
Bom.
Tu fica aqui no Brasil até quando?
Até sábado.
Até sábado. Então tá.
Dia 18. E vou... Olha, o pessoal tá insistindo para que eu faça alguma coisa em vídeo. Vou começar um canal no YouTube em breve.
Opa.
Aviso vocês sobre a minha experiência vendo lá no exterior com meus 2 filhos e como está sendo a adaptação,
e também
as dificuldades,
dicas,
as facilidades.
Essa importante dica de planejamento, inclusive um planejamento afetivo.
É.
Porque depois que tu tá fora daqui, as saudades não... Ela não vai te perdoar.
É.
Não vai te perdoar.
É verdade.
Então, como a gente tem que planejar. Thaís, que alegria. Alegria.
A gente precisa encerrar por causa da rede, gente. Mas
vamos lá.
Muito obrigado, Thaís.
Obrigada,
Thaís.
Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Fê.
Boa permanência. Muito anholine, muito churrasco.
Isso aí. Foi muito importante para mim.
Faz um estoque. Depois dá, tu caminha, tu faz qualquer coisa.
Isso aí. Nos momentos de choro, eu vou lembrar de vocês aqui com muito carinho. Foi um momento feliz essa manhã.
Obrigada. Também nós.
Beijo, Thaís. Na sequência, as notícias. Tchau, tchau.
Bom dia.
Bom dia.